ter ouvido, né? E como é um curso que está sendo dado a partir da obra do Paulo Freire, analisando a vida e a obra, para a estrutura da leitura deste texto, né? Nós estamos terminando, esperamos terminar, nós já estamos na página 63, né? Então só falta umas 150 páginas. E como vocês estão fazendo trabalhos, a ideia dessa revisão de hoje é perguntar a Paulo a partir dos trabalhos que vocês estão fazendo. Nós podemos fazer de duas maneiras. Uma é fazer as perguntas primeiro, ou ir fazendo de um repouso. Não sei o que vocês preferem. Fazer as perguntas, um faz as perguntas, outros começam. E também a ordem não importa.
É
um de cada vez. Quem quer começar? Né? Então, o papel é difícil começar. Cadê a gente? Chegou? Agora vamos começar. Você está vendo? A perdida está achada.
Qual é a prova? Como é que eu me vejo diante desse problema? eu, talvez eu pudesse dizer em duas ou três formas diferentes, ou frases diferentes, se eu pudesse ver o que a gente esclarece. Uma delas seria a seguinte: a educação não é a chave ou o que deveria ser. Há que pensar no que há de contraditório desse discurso. E esse discurso que eu fiz agora é tão contraditório quanto a educação e a realidade são contraditórios. Então, eu não posso apreender a significação de um fenômeno contraditório através de um discurso linear. Quer dizer, o teu discurso também tem que ser contraditório para que eu apreenda as comporções contraditórias do conceito que eu quero esclarecer. Agora, o que é que eu quero dizer com isso? A educação não é a chave das soluções dos problemas sociais, porque poderia ser a chave. Na medida mesma em que ela, em podendo ser posta em prática, seria a chave, o poder dominante não permite que ela seja. Então é isso que eu quero dizer. Segundo, uma outra frase que eu deveria usar: a educação não pode sim, mas pode algo. E o algo que ela pode é um algo significativo. Qualquer desses dois discursos, eu acho, empurra o sujeito do discurso para uma postura, crítica, mas jamais pessimista. O que eu quero dizer, então, é o seguinte: a compreensão crítica da frase, a educação não é a chave porque deveria ser, valida a educação. Quer dizer, dá a mim um gosto de continuar sendo educador. Segundo, dá a mim a certeza de um saber sobre o qual a capa que eu vi, que é mudar, é difícil, mas é possível. E o fato de mudar ser difícil, mas ser possível, demanda de mim, então, a necessariedade da prática educativa. E a prática educativa tem uma indiscutível tarefa no processo político, social, nosso, nacional, do ser humano. O que é preciso para mim? Evitar, numa perspectiva crítica, de um lado, o discurso ingenuamente otimista, segundo o qual a educação faz tudo. Exemplo, o discurso que liga hoje que o de que a gente está precisando nesse país é só a educação, não é. Mas segundo, é preciso que evitemos o discurso do absoluto pessimismo, que é o discurso dos anos 70, fundado em outro século, que é o seguinte: a escola ou a educação não são outra coisa senão a reprodução da ideologia dominante. Não é isso. É também isso, mas não é só isso. Em última análise, o que é importante, creio, para nós brasileiros e brasileiros desse fim de século, é não assumir a posição de quem cruza os braços diante da problemática social e política do país e descobrir que há uma certa tarefa a ser cumprida pela educação que a gente não pode, se furtar. Quer dizer, há então a educação é tão possível quanto a história é possível. Então, ela é um fundo instrumental também. É isso que eu devo ter dito ao jornalista. Agora, eu reconheço que isso é uma conversa, não é uma conversa acessível para um entrevista. Não porque o jornalista não seja competente para entender isso. Mas o que eu estou dizendo é que o órgão meio de comunicação do jornal, de modo geral, rejeita esse tipo de discurso, que é um pouco bem mais acadêmico do que jornalismo. Ah, um dos meus sonhos é de que um dia isso não seja estranho ou normal. Eu acho que uma das coisas gostosas que a gente, porque a gente deve sonhar é que amanhã a gente tem uma população de tal forma exercitada na reflexão crítica, que até mesmo a leitura do jornal é um exercício demandante. Se dirá, mas será que esse tempo vem? Eu acho que pode vir. Eu não digo que vem, não, mas pode vir. Que tu diria ali? Tá bom, tá claro?
Quando eu vou fazendo o trabalho, eu preciso começar por aí, por aqui, como quiser. A ideia é expor o trabalho, e não sei se todos vão poder, eu espero que dê para todos poderem expor brevemente o que está fazendo, e eventualmente o Paulo poderá comentar. Né? Mesmo assim.
A quem interessa a confecção desse produto? Será que já tem que se desenvolver a pesquisa dessa situação da natureza? Né? Uma reflexão crítica mesmo sobre os interesses industriais e capitalistas e econômicos, não só a propriedade ecológica. Né? E eu estou passando isso para crianças de 5 anos, né, que é maravilhoso. A gente pensa que eles não compreendem, mas eles compreendem muito.
Já, às vezes faz uma injustiça.
Eles compreendem muito, participam demais. Os pais também. Né? Envolvem os pais estão envolvidos com o trabalho, porque na creche ainda vai ter uma composteira, a gente está fazendo papel reciclado agora, e faz todas essas funções. Né? E eu comecei a ler, né, um livro, A Sombra dessa Fogueira, comecei a pouco, no comecinho, mas eu acho que tem bastante a ver. Comecei a ler o livro sobre essa mulher esses dias, estou no início ainda, né? Mas só pelo comecinho eu já senti que bate muito com as pessoas que estão na prática com as crianças. Né?
É interessante, quando eu escrevi esse livro, eu confesso a vocês que. Eu não estava nem sequer perto, eu pessoalmente, perto dessa temática. Gadot é que me advertiu isso. Gadot, quando eu quero me ler, disse a mim: olha, poxa, esse teu livro atual faz umas. Mesmo sem se referir, porque eu não me referi nem uma vez, eu estava quase ninguém que eu fiz isso, mas não sofrendo, não sofrendo de vocês. E Magalhães me disse, o livro no mínimo abre umas portas a quem se preocupa com isso. E aí eu descobri, entendeu? Eu descobri que fui chamado a atenção. Porque na verdade a minha infância está repleta, e a memória da minha infância está repleta de convivência com o bicho. De convivência com o rio, com a água, com o mar, com o arbusto, com a mangueira, com a jaqueira. Quer dizer, para mim, em certo momento, estar com as árvores, os bichos das árvores, era quase como estar com a gente. Eu tenho uma mais do que sensação, uma quase certeza, não uma certeza de que eu sou natureza também. Nós somos.
As primeiras palavras que vai ser criadas sempre me atraíram. As trondas arredondadas, na variedade do seu medo, a sombra, o gigante, o cheiro das flores, os frutos, a ondulação de carne, a então, eu acho que é essa relação que a gente deve resgatar muito hoje, a relação com a natureza, a gente perdeu. Então, sempre mediados, né, por outro. Sempre, né, no início, o contato mais direto. Lembro mais da imagem de uma árvore, sobretudo aqui em São Paulo, né?
Não é que, como está lá na sua terra, Petrolina já tem mais água do que aqui, né? Do que a própria água. Né? Me lembro que numa das aulas, lá em Brasília, que a Emenda estava, eu fiquei com algumas dessas aulas lá no Instituto, e eu tinha reclamado que assim, nos Estados Unidos estão substituindo as coisas pela imagem das coisas. Então o meu método não pode ser aplicado assim. Ele reclamava também. Então, acho que hoje, essa volta na natureza está sendo feita de um outro jeito. As pessoas estão respeitando, mas mostrando o quanto era importante para a nossa sobrevivência. Né? Então, sem uma educação que ame as árvores que estão aqui, eu acho que nós não temos futuro, não só as árvores, mas também nós. Nesse sentido, eu acho que a minha o próprio título, né? O próprio título, me parece que sugere essa ecopedagogia, esse aprendizado com a natureza.
Né? Você vê que agora, na tradução desse livro ao inglês, o americano fez uma concessão também enorme ao sugerir esse tipo de gênero. Não dá. Porque esse tipo lá ele ia vender. O livro dele, você entendeu.
O Mangueira, o
americano. Mesmo que tivesse Mangueira, ele fizesse frio. Não dá, não tem nada a ver com isso. Só não tem árvore. Você joga com você. Então a concepção dele, que se aproxima também de nós, foi a proposta que me chegou, foi pedagogia do coração. Pedagogia do coração foi um barato. E convenhamos que o americano andou muito para fazer isso. Para se aproximar do mundo da gente. Ele nem pôde ficar no nosso mundo, que era manter pedagogia. A gente chegou a tradução desse livro, chegou sexta-feira passada pela município da Espanha. Aí a tradução foi, não mudava Mangueira, não mudava arte. O tipo é a sombra desta arte. Quer dizer, o espanhol não precisou mexer-se nada, se integrou ao título. Os americanos não podiam, tinha certeza que não podia. Então, a tradução foi... O máximo que eles permitiram foi andar um pouco até mim, para que eu ande um pouco até eles. E o meio do caminho foi pedagogia ao mar. Eu achei lindo, ele até quase pronto. Cara, não acho que esse é mais bonito. Mas não explica bem essa coisa.
Essa vínculo, né? Essa ternura com as coisas, não só com a terra, com as pessoas. Ternura com o mundo, com o todo. Né? Ontem estava com o professor Guilherme discutindo exatamente isso. Ele falava da pedagogia da ternura, que é um pouco. E ele estava falando sobre a educação ambiental. Né? A ternura para com os seres humanos como um todo. Né? Quer dizer, quando você tem um espinho aqui, você está ficando um pernilongo, né? Você tem que matar mais com ternura. Bom, outra pergunta, fiquei levantada a mão, né? Não sei se você já tinha levantado. Então, enquanto você estava levantando também, seu tempo.
Isso, meu tema é. Numa força reflexiva.
Isso é
uma coisa que me chamou bastante a atenção. Outra coisa que também me chamou a atenção foi o meu interesse como assim, um guia desse conhecimento. E uma ideia que às vezes me chocou foi que o ser humano aseguraria a sua própria sobrevivência, a sua própria conservação através de um sistema vivo que seria um trabalho social e outro uma necessidade violenta de uma autoafirmação. Então, depois dessa autoafirmação, que ela deveria ligar ao conhecimento, à busca do conhecimento do interesse. Como se relaciona a repente com isso aí?
E a obra de Paulo Freire, você viu alguma semelhança?
Essa parte do interesse, eu achei muito coincidente. Essa parte do interesse, se assim, quem vai nortear o próprio conhecimento. Então, de repente, você olha, você vai partir da realidade dele. Né? De repente, ele vai ter uma relação de interesse muito mais forte, muito mais vivo, real, partimos da sua própria realidade. Isso eu achei plenamente coincidente. Agora, essa parte de autoafirmação, que eu achei uma coisa muito fechada, não sei, não consegui entender tão.
Olha, nesse ponto, eu fico até meio tímido, meio quase inibido de fazer uma reflexão entre mim e Rafa. Eu estou perdendo uma falsa inveja que eu detesto, eu acho uma falsa inveja profundamente imoral, ela é ofensiva, ela não é a modéstia, é a falsa modéstia. Portanto, eu não estou aqui com falsa modéstia, eu reconheço alguma importância no que eu tenho feito, na minha contribuição, eu estou muito certo. Como se ouço disso, só que isso não me envaidece, mas me alegra. O direito da alegria, eu acho que eu estou possuindo. Mas, inclusive hoje, agora com uma hora que eu recebi um chamado nos Estados Unidos, professor Carlos, da Universidade da Califórnia, e ele me comunicou que o livro dele e um outro professor,
Raymond,
escreveu um livro sobre nada mais do que feio. E a parte por ele escrever um feio, sobre feio, ao outro escrever sobre nada. Mas esse tema deve estar lá, claro. E isso é um livro de 300 páginas, está quase chegando a metade dele. E está muito feliz, ele gostou enormemente do trabalho que Deus quiser. Há outros ensaios, há um livro que eu devia ter com você, há um senhor.
Isso, esse livro eu estou fazendo as traduções.
Exato. Então, ele é um bom livro, com as análises fortes, corretas em todo livro. Mas, a mim, o que me move na minha reflexão sobre produção de cinema, entre outras, chamamos conotações da existência do ser humano, da invenção de mulheres e homens, ou de mulheres e homens ao longo da longa história nossa, vem fazendo de nós mesmos. No fundo, apesar de ter minhas crenças, da coisa cristã, em que muita gente não acredita, e que outras acreditam de forma risonha, chamando de mágico, eu continuo com minhas crenças, mas apesar delas e por causa delas, eu digo que a existência humana é uma invenção da gente. E que a natureza humana é uma invenção que se deu na história e não antes da história. E nisso eu concordo completamente com o doutor Marx. Eu acho que é socialmente que na história nós temos e continuamos a inventar a nossa existência. E entre as diferentes invenções e para-invenções e alongamentos de invenções, que a invenção da existência, que é mais do que a vida, vem dando, eu coloco a curiosidade como primeiro um fenômeno vital. Quer dizer, onde há vida, há curiosidade. Por isso mesmo, então, a curiosidade vira curiosidade cultural em diferentes níveis e dirigindo-se de diferentes maneiras. Mas, indiscutivelmente, há uma curiosidade nas árvores, nos pássaros, nos animais, todos eles. E em nós, a curiosidade que eles também têm ganhou dimensões que a invenção global da existência teria que exigir. Um dia eu entrei no sítio de uma América, quando ela foi pela primeira vez casada, fizeram uma casa bonita, bacana, aqui há 40 anos, em São Paulo. Eu não costumo ir lá no fim de semana. E havia, aquele próximo, sai crescendo assim, tem se galha, ele tem uma coisa linda. Não sei o nome, não importa o nome, porque que seja primavera, que seja outono, não importa. Mas uma dessas, ela tinha nascido, ou tinha se plantado, no pé da coluna do terraço, e tinha subido, enroscando-se pela coluna do terraço. E quando chegou em certo momento, ela tocou com os 40 centímetros do telhado, que se projeta acima do ar, do espaço. E aí eu vi uma coisa linda que durou um tempo. Quando chegou lá, a cabeça em movimento do corpo da trepadeira, quando chegou lá em cima, ela se deparou, com um obstáculo. E esse era um obstáculo fundamental à sua preservação, porque faltava o sol para ela. Curiosamente, ela procurou o sol. E então ela fez um desvio no seu corpo, se inclinou por, atravessou os 40 centímetros e fez isso. Aqui era a cobertura, ela fez isso. E quando chegou o carro, ela subiu de novo e se espraiou. Quer dizer, eu parei e disse para mim, querida, você veja aí um movimento curioso. Quer dizer, evidentemente, Habermas diria, não sei se ele diria, possivelmente, porque se pudesse dizer, indubitavelmente houve aí um interesse, que foi o interesse da sobrevivência, sem o qual a árvore deixaria de ter o conhecimento da necessidade de mudar o trajeto dela. No fundo, ela estava movendo-se, movimentando-se como todo ser vivo, à procura da sua persistência, da sua sobrevivência. Bem, para mim há também, indiscutivelmente, mas há muita indagação, que é até uma indagação boba. Eu reconheço que ela não tem um lugar. A minha indagação é quem vem primeiro. A curiosidade ou o interesse? Eu acho que em certas circunstâncias o interesse é anterior à curiosidade e em outras o interesse é posterior à curiosidade. E em quase todos há os dois juntos. Sentimento aos dois. Se vocês pensarem agora no que se passa com a nossa experiência cotidiana, é isto. Quer dizer, nós somos movidos por curiosidade e interesse. E o que seria essa curiosidade que alcança a flor, a roseira, que alcança o pássaro, que a curiosidade associada a uma série de outras coisas, como, por exemplo, a desconfiança. Não há curiosidade que não traga em si uma certa desconfiança, e não há desconfiança que não traga em si uma certa curiosidade, e os dois um certo interesse em perigo, um certo interesse em risco, um certo interesse necessitado de crescer, de ser atingido ou não. Está isso sempre. Eu acho que o fenômeno vital é tudo isso. É tudo isso. Para mim, a grande questão na experiência humana é que a curiosidade, o interesse, o condicionamento que o ser sofre, o ser vital sofre, mais do que o outro também, isso tudo passou a ser submetido a uma reflexão, a um certo nível de conhecimento. Por exemplo, nós, nessa sala, todos nós e todas que estamos aqui, indiscutivelmente que nos tornamos capazes, quando eu digo nos tornamos, eu digo enquanto indivíduos, enquanto espécie, nos tornamos, enquanto indivíduos, você vê escrito assim até hoje, enquanto espécie nós, as mulheres e os homens, nos temos tornado capazes de refletir sobre a própria força do condicionamento a que estamos subindo. Essa força, esse esforço, esse poder de pensar, de saber, de conhecer, a força que condiciona é que instaura a liberdade pela qual, porém, a gente tem que brigar. Segundo, é essa força de saber do poder que condiciona sobre nós que transforma o determinante em condicionante. Não sei se está claro. Por exemplo, para os outros animais, não há condicionamento, há determinação. É que os outros animais, na história deles, não se tornaram competentes para refletir sobre o poder do condicionamento para a questão do indivíduo. Aí o que, é que acontece? A determinação persistiu. Nós demos o salto e fomos capazes de refletir sobre a razão de ser do condicionamento, nesse momento da determinação. Nesse momento a determinação deixou de ser determinação. Passou a ser, porém, condicionamento. Nesse sentido, cada vez mais, nós nos tornamos competentes de superar os condicionamentos. Então, o que é que faz a tecnologia? A tecnologia acaba com o miséria. Se quiser, acaba com o miséria. Mas supera os obstáculos. A tecnologia supera os obstáculos do gênero. Você pode viver há 45 há 5 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, 45 graus abaixo de zero. E eu estava dentro do meu apartamento do hotel como se estivesse com incêndio. A tecnologia faz com que a determinação externa seja submetida a nós. Mas esse dado contribui também nos condicionamentos sociais, históricos, etc. Eu acho que essa consciência de que nós nos tornamos capazes, no fundo foi exatamente a consciência do outro que nos deu a de nós, não é o contrário. Quer dizer, eu primeiro reconheço o teu tu, e reconhecendo o teu tu, eu reconheço o meu eu, que vira tu para ti e que, por sua vez, condiciona o teu eu. Eu acho que isso daí é absolutamente fundamental. Para mim, a partir daí, a gente tem uma série de consequências no campo da política, no campo da história, no campo da concepção da história, no campo da prática pedagógica. E, as, E aí, puxa, a curiosidade está associada também ao espanto. Está associada ao estranho que nos desafia, ao não comum. Desperta então em nós o desejo e às vezes a necessidade de qualificar a estranheza. Sem a curiosidade não haveria ciência, não haveria conhecimento no sentido científico. E dificilmente haveria o próprio senso comum. A curiosidade é, para mim, é o que o Rava mais diz de interesse. Para mim, a fonte fundamental do conhecimento é a curiosidade. E eu fico, inclusive, a me perguntar, como educador, quão longe nós andamos na pedagogia de uma pedagogia da curiosidade. Em casa nós metemos a curiosidade das crianças assim que elas começam a ser um pouco mais curiosas. No momento exato em que as crianças começam a perguntar, aí a gente diz, estão perguntando demais. Então, cara, pelo amor de Deus, não faça isso com aquele português. Já tem um filhinho lindo agora que eu chamo de marujo português. Deixa o sapato perguntar tudo. Até que a gente precisa, em certas circunstâncias, que não entender, provocar, criar o clima necessário para o estímulo à curiosidade. Quer dizer, a curiosidade é que nos empurra para conhecer, para saber. Mas em casa nós cortamos a curiosidade, e mandamos o menino calar a boca porque o pai chegou e está cansado. O pai também diz, você não está vendo que eu cheguei no trabalho exausto, em casa com tanta pergunta, vá perguntar para sua mãe. Pelo amor de Deus, inventa outra profissão e deixa de pai. Eu não estou querendo pai santo, porque parece que santo não tem filhos. Você parece nem que seu filho, nem que é anjo. Mas pai gente, mãe gente, não pode castrar. A melhor expressão de gente que a gente tem mesmo, que é essa da curiosidade, é a que me faz mais. Depois a escola também. Eu não tenho dúvida, por exemplo, de que a negação ao diálogo, na negação ao diálogo, existe um mundo de medo, de insegurança. O cara não quer que aluno quer muito, porque ele não está seguro. A pergunta é sempre um difícil para o professor. E é uma coisa engraçada, porque o cara que tem uma pergunta é exatamente o cara que tem medo de dizer que não sabe. Porque quando você alcança o nível de maturidade e de consciência crítica, quando você sabe já que errar faz parte do processo de conhecimento. Portanto, errar não é desdenhado. Errar não é complicado, não é pecado. É testemunho que você procura. Procurou, errou. E erradamente, cometeu um erro. Mas porque errou, pode acertar depois. Quando isso se instala na gente e a gente nisso, aí a gente não tem mais medo de abrir um jogo, dizer, pergunte o que quiser e eu respondo o que eu saiba. E não tem vergonha de dizer, olha, eu não é isso, que é isso aí, não. Estou procurando, mas nem aqui agora eu me localizo. E é preciso isso. Então, para voltar também para aqui, porque eu não vou transformar hoje só essa pergunta, eu hoje me interesso muito, esse livro que eu acabo de pegar, que a equipe dele trabalha, que eu inventava para mim, porque eles fizeram um índice do livro, mas um índice muito melhor do que o índice normal, que não é um índice tradicional. Eles fizeram uma leitura sistemática do discurso inteiro e saíram localizando as temáticas que se entrelaçam, então, o surto. Foi um negócio até... Eu li aqui com uma satisfação enorme, eu gostei de ler o que eu tinha escrito. E aí eu me dedico um pouco, essa questão da curiosidade, para mim é como tratar essa questão da curiosidade, em que níveis a curiosidade é. Porque, por exemplo, você indiscutivelmente tem as
duas.
Você tem uma curiosidade desarmada, uma curiosidade ingênua. E você tem uma curiosidade que se vai rivalizando metodicamente. Quer dizer, essa é a curiosidade que nos leva ao saber cabal do objeto. Quer dizer, é o que eu chamo de curiosidade epistemológica. E uma das tarefas da universidade, da escola, é trabalhar com o educando, não para transferir para o educando. Porque a curiosidade epistemológica tem que ser criada epistemologicamente. Não é um martelo que você pega e entrega ao operário para ele bater o prêmio. A curiosidade epistemológica não é um instrumento que vem de fora para o ser humano, mas é um instrumento que o ser humano cria. Quer dizer, é o desenvolvimento da sua consciência crítica diante do mundo como competente para a apreensão da razão de ser do objeto. Isso, sem isso, não há conhecimento cabal. Então, um dos trabalhos, eu acho, da escola, da pedagogia, é como o educando trabalhar a curiosidade epistemológica e não fazer a transferência dos conteúdos. Isso é que é a grande diferença. Quer dizer, o grande problema da escola não é transmitir os conteúdos os conteúdos programáticos durante o ano, mas é de ensinar os conteúdos com um procedimento epistemológico correto, criar a curiosidade epistemológica, sem a qual o conhecimento não é feito, nem produzido, nem conseguido. Eu acho também que disso nós estamos longe. Não estamos produzindo a curiosidade epistemológica, nós estamos até abafando a curiosidade epistemológica. Ainda há professores universitários que citam um livro para a leitura do semestre, dizendo da página 23 à página 52. A minha pergunta fundamental é a seguinte: qual é a autoridade que um professor tem de marcar 33 a 52? É porque ele acha que ele é que entende bem aquelas páginas das 23 a 52, e que se o aluno ler a página 21 pode perder o tempo dele, pode se estragar. Mas por que direito eu tenho, eu posso fazer um treco dele? O que eu posso dizer para o aluno, são 250 páginas difíceis e gostosas. Nelas você vai encontrar alguma coisa sobre curiosidade. Leia, cabe epistemologicamente, crítico, descubra isso, entende? E não doar.
Eu queria aproveitar, porque isso que o senhor está colocando vem bem dentro do meu interesse, do tema que eu estou procurando desenvolver, que é a reorganização curricular durante a sua gestão no governo da Erundina. E é uma grande preocupação minha saber como contornar isso, que para mim é uma entrave, né? Em relação à formação do professor que está atuando, que atuou durante a sua gestão, como foi contornada essa situação de transformar a mentalidade do professor, que vem de uma tradição de transmissão mesmo de conhecimento, como se conhecimento pudesse ser transmitido e não adquirido, né? De que forma, na sua gestão, isso foi contemplado?
Isso, em primeiro lugar, é preciso que nós saibamos que nós não somos apenas o que estamos sendo, mas sobretudo o que somos. E não só individualmente, mas socialmente. Entendeu? O Brasil tem uma longa história de tradição autoritária. em que saber era exatamente a repetição brilhante de um texto mecânico. A repetição mecânica. Então, num quatriênio, aliás, parênteses, eu sou absolutamente a favor de que o presidente da República, o governador do Estado, o prefeito do capital, faça como os Estados Unidos, tenha como os Estados Unidos e outros países a possibilidade de submeter-se de novo a uma eleição. Eu acho isso profundamente democrático. Não tem, aquilo não tem nada a ver com a sabedoria do professor Cardoso, que foi contra isso. Que foi contra isso, né? Quando voltou a Constituição, e hoje quer isso, que quer se reeleger, que é o direito também que ele tem. Então, é uma intervenção injusta. Mas eu acho que ele devia, com mais coerência, insistir para que houvesse a partir do outro, mas que é necessário que a gente submeta essa democracia em aprendizagem a essa possibilidade, porque não se faz muito flagrante. Eu não disse que se faz nada, porque também aí é um absurdo, mas se faz muito menos do que se poderia fazer. Então, a gente sabia, nós tínhamos a consciência de que havia esse limite enorme, porque era um limite do tempo, no qual a gente iria tentar numa luta por 500 anos. Uma das coisas de que nós estávamos certos, desculpe que eu faça uma resposta um pouco longa, uma das coisas de que nós estávamos certos era de que as, por mínimas que sejam, as mudanças que você pretende iniciar no sistema escolar envolvem necessariamente desde a forma com que você dignifica o trabalho da educadora ou indignifica depende enormemente das chamadas condições materiais em que a educadora trabalha, em que a educadora realiza e o educando, como educando. Nós tínhamos uma convicção em torno de uma coisa que se discute pouco ainda nesse país, nos livros que discutem o conflito, por exemplo, quase nunca, do ponto de vista tradicional, se discute o que é e a importância do espaço pedagógico. Eu acho que uma das educadoras brasileiras que dá uma atenção muito grande a isso é a Madalena Defor, que antes de ser Defor é filho e continua preto. É minha amiga. Ela dá uma grande importância ao problema do espaço. Indiscutivelmente, as condições materiais do espaço pedagógico é da decisão do educando e do educador. Uma coisa, por exemplo, é você conseguir que os alunos de uma sala como essa, não tenham a limpeza das paredes. E a outra coisa é conseguir que os alunos mantenham a limpeza numa sala onde já não há limpeza. Quer dizer, a sujeira, o descaso pela materialidade do espaço, deseduca. Nós sabíamos, tínhamos que levar em consideração o descaso anterior, os descasos anteriores, que nós encontramos 70% da rede escolar invalida. Isso é um absurdo. Do ponto de vista técnico, e eu já acho que o índice técnico é muito brasileiro, 20% de cada rede escolar se deteriora de um quatriênio para o outro. O que é muito desentendido. Mas nós encontramos 70%. Terceiro, nós sabíamos também que nenhuma mudança, pequena que seja no sistema escolar, pode ser feita se você, como administradora, se põe muito longe, por exemplo, das reivindicações da rede do magistério, do salário do magistério. Quer dizer, não pode. Quarto, não é possível pensar em nenhum tipo de mudança se você não faz a transformação burocrática estrutural da secretaria. Quer dizer, você não pode, como uma secretaria estruturada autoritariamente, pensar que a professora possa funcionar democraticamente. No fundo, não é a consciência que forma a estrutura, são as estruturas que conformam a consciência. Então, nós tínhamos que partir para uma mudança administrativa estrutural da secretaria. Fizemos isso dois meses para nós. Fizemos uma primeira transformação da secretaria, da estrutura. Para vocês terem uma ideia, o secretário chegava ao gabinete do secretário, eu um dia pedi a minha secretária para contar, um papel que tinha passado por 25 pessoas antes de mim, durante 11 meses de percurso. Isso não é possível. Agora, você sabe o que era esse papel? Era um pedido de uma professora de uma certa escola da rede escolar, o pedido que ela fazia de abonamento da falta que cometeira no mês. Ela fez esse pedido à diretora diretamente ao secretário, passou primeiro pela diretora e depois passou por 24 pessoas antes de chegar a mim. 11 meses depois chegou o meu gabinete. Como é que pode você administrar? Como é que você pode falar em produção do saber com uma estrutura como essa? Não dá. Então, isso tudo nos levou e foi o fim. Não é possível pensar nessas mudanças, as menores que elas sejam, sem você pensar no ponto de vista, no ponto fundamental que é o que a gente chama de formação permanente dos quadros do artista. E a formação permanente não pode se reduzir a uma semana de estudos em que você pede para professores famosos da USP, professores famosos, mas que às vezes nunca passaram na escola primária, porque passaram 50 anos atrás, a professores da Unicamp, a professores da PUC, de São Paulo, sei lá, de qualquer lugar do mundo, para vir fazer uma conferência brilhante que ninguém entende depois. Quer dizer, eu não estou contra o professor do lugar nunca, contra esse processo. Eu acho que, inclusive, convidar professores famosos da USP, da PUC, da Unicamp, também é válido. Também é fundamental que o magistério nos ouça e as ouça em determinados momentos do ano. É importante que se façam, inclusive, vídeos das falas desses professores. Não precisa nem pedir a eles que debatam o que fazem, mas o que é preciso é submeter suas falas depois, através de vídeos, a discussões com gente da própria secretaria. Quer dizer, então eu não estou de jeito nenhum, pondo entre parênteses a tarefa das universidades. Pelo contrário, porque foi exatamente a elas que eu recorri. Quer dizer, eu pedi uma audiência ao então reitor da Universidade de São Paulo, uma entrevista ao atual ministro da Educação do Brasil e reitor da PUC, da Unicamp, o professor Paulo Renato, à reitora da PUC, e conversando com esses três reitores. Nós fizemos um convênio entre essas três universidades e nós, a Secretaria da Educação de São Paulo, de acordo com o qual equipes dessas três universidades no campo da matemática, no campo das ciências biológicas, no campo das ciências sociais, no campo da linguística, no campo da linguada, da língua portuguesa, professores famosos realmente, competentes e professores, nós chegamos a ter aproximadamente 60 professores e professores dessas três universidades que compunham essa equipe disponível, a quem nós pagamos também. Quer dizer, eles mantinham o seu salário universitário, mas, além do seu salário, eles ganhavam ainda uma participação da prefeitura. E essa equipe excelente das três universidades formava os quadros da Secretaria Municipal de São Paulo, que, por sua vez, que eram os quadros excelentes dos NAIS. Os NAIS eram os núcleos de orientação, núcleos de ação educacional. que eram antes as chamadas delegacias. Veja bem, eu dizia isso numa entrevista. Até isso nos preocupou, eu não podia continuar com o nome de delegacia, que tem uma conotação policialesca. Isso tem nada a ver com a educação. Então, em lugar de delegacia, nós criamos um núcleo de ação educativa. Esses núcleos que havia 10 ou 5, depois 10. Esses núcleos tinham cada vez melhor gente competente. Atuavam nas 10 áreas e sub-áreas que compõem a cidade do município, a cidade pedagógica do município, municipal. As equipes das três universidades trabalhavam em dias X com esses NAIS, não os todos eles de uma vez, nos campos específicos, pessoal de linguística, pessoal disso, pessoal daquilo. E esse pessoal trabalhava diretamente com a base, com aquele. E eu trabalhava um pouco com os NAIS, com a equipe de NAIS, com os seminários, com eles estudiam e eles. Quer dizer, no fundo, a nossa convicção era de que a transformação da posição da educadora e do educador diante do educando, diante da escola, diante da educação, não é coisa que se faça por decreto. Segundo, não é tudo isso mesmo coisa que se faça por medo, por coação. Quer dizer, ou você aceita e adere a mudança ou não adianta. Portanto, não foi uma coisa que eu até dizia no meu tempo aí, quando eu falava com as pessoas, eu dizia, aqui o governo da gente, primeiro, não é possível deixar de fazer alguma coisa. Não é possível não fazer. Agora, segundo, não é possível fazer nada obrigatoriamente. Terceiro, não é possível ficar calado. Você tem que dizer se aceita, se não aceita. E tem que protestar. Eu me lembro, por exemplo, quando nós tínhamos uma proposta curricular. Mas a nossa proposta curricular foi proposta e não imposta. E eu me lembro que 10 escolas no começo aderiram. 10 somente, das 675, 10 aderiram. O que é que nós dissemos? Ah, 10, muito obrigado, vamos trabalhar junto. E as 600 e não sei quantas que sobraram, dissemos, muito bem, bacana, não pode, não tem que seguir a nossa proposta, mas tem então que ter proposta. E o que não era possível era não ter proposta. E então, você sabe o que aconteceu? A coisa linda é que todas tinham proposta. Todas tinham proposta. E aí passou a haver reuniões nas diferentes áreas dos NAIS, em que as escolas que não seguiam a nossa proposta falavam da sua proposta. Mas eu sei que quando nós terminamos o mandato, não mais comigo, mas com o Mário, das 10 primeiras, a impressão que eu tenho, eu não quero cometer aqui, eu vou errar possivelmente, mas eu acho que mais de 300 e tantas tinham aderido à proposta nossa inicial. E mais da metade tinha aderido. Então, a nossa, para terminar a minha conjectura, eu acho que a gente tem falado um pouco disso. A gente tem, a gente está. Eu apenas publiquei um pequeno livro de entrevistas de educação na cidade, depois que saiu. Mas eu acho que a gente está em débito com relação ao que a gente tentou fazer. Por exemplo, você veja agora o prefeito Paulo Maluf, cínicamente, desculpa a ausência dele aqui, que o ano que ele estivesse aqui, se eu dizer esse evangelho, cínicamente, disse que foi ele que introduziu o informático. É, isso é uma mentira. Ou então, da duas, uma, ou o professor, ou o senhor Paulo Maluf, mentiu e é um absurdo. Ou ele foi incompetente porque não sabia que tinha sido nós os que traduzimos. Então não pode ser feito com esse nível de desinformação. Fomos nós. O que eu ouvi depois do Papa, que é o Papa, o símbolo do Papa, que é o Papa Destreco, o cara que inventou esse modo de computação da criança, que é professor do MIT nos Estados Unidos. Nós tivemos, esse ano, inclusive, ele almoçou em casa comigo, depois tivemos um debate muito simpático, porque passou a telefone na PUC, mas foi permitido pela televisão, sobre computação, escola. Mas ele chegou a dizer a mim, Paulo, a melhor coisa que se faz nos cursos fundada em minhas propostas é a experiência de São Paulo. A melhor coisa que se faz. Liderada aqui por esse homem jovem, por esse jeito extraordinário, que é o Valente, eu sou o Valente. E, que até ele, em fato, que o Valente não entenderam a posição minha, quando ele apesar do sábado desse ano, lá em casa, falando sobre a continuidade do trabalho, e eu cheguei a dizer, olha, eu acho que vocês estão certos por continuar dando apoio de vocês, mas eu é que não dava. Eu. Mas Paulo, meu povo, com você se pedisse, eu não posso, Jesus, não posso, não há educador, Deus não existe. Eu sou um político porque faço pedagogia. Eu não poderia dar apoio a um governo como esse. O senhor Paulo não está de jeito nenhum. Eu vou dar olho para o senhor Bíblia, mas como? Como? É uma contradição, eu teria que rasgar o meu dedo todo. Ia dar um trabalho. Agora, ele sim, não, esse eu acho que estou correto. Mas eu não, o meu passado, eu não posso pegar o meu passado e de repente sair de fora. Eu não posso pedir a vocês que esqueçam o que eu vi, o que eu escrevi. Né? Eu não posso pegar muito cedo ainda para esquecer. Mas bem, então foi assim que a gente tentou. Agora, para concluir, eu te diria, Gadot nessa época trabalhava também com livro, e nós todos estávamos absolutamente incluídos, certos, convencidos de que estávamos, como outros estavam, em outros momentos, estávamos tentando fazer algo como dever nosso, como gosto nosso, como prazer também. Mas que estávamos certos de que essa coisa era um pontapé entre outros, mas não era a saída definitiva, que demora. Mas uma coisa que me agrada, de vez em quando eu estou com uma mulher no supermercado e vem alguém para mim e diz, mas professor Paulo, eu sou da rede municipal e quero dizer ao senhor que nós estamos calados ou calados, mas a coisa está cá dentro. Eu não tenho tudo no mundo, porque tem muita coisa lá dentro. E como o mundo? Eu sempre digo para um homem de 75 anos, 10 anos mais, são muita coisa, mas com a nação. Não são nada. Coisas que o mundo. Então, ficou esse testemunho em torno do qual eu acho que a gente está com o dever de dizer coisas, de escrever coisas, de esclarecer. Debater, porque foi um momento, eu diria que foi um momento de uma certa coragem necessária para falar da pedagogia crítica e de uma última liberdade. Nós defendíamos, na verdade, a aprendizagem na diferença e com a diferença. Porque para mim, olha, só há uma coisa tão chata quanto, por exemplo, uma administração autoritária quanto uma administração licenciosa. Não há coisa tão chata quanto uma administração 99% 100% conservadora do que uma administração intolerantemente aberta. Isso para mim é horrível. Eu acho que a função de que nós precisamos desse tipo de espécie de Deus por outro é a da convivência, não com disparate, mas a convivência uma diferença. É, por exemplo, um jovem que vem para a universidade precisa saber o que é que um professor ou uma professora séria, mas conservadora, entende do mundo. E passar depois pela sala de um professor ou de uma professora progressista para saber o que é que ele ou ela entende do mundo. E fazer depois a sua opção na comparação das diferenças. Quer dizer, é assim que... esse ano eu fiz uma conferência na Universidade Americana e o presidente foi para me apresentar. E em certo momento eu disse para ele: presidente, eu não dou conselho a ninguém, nem quando me pedem, mas aqui hoje eu vou correr o risco de dar uma sugestão. Eu disse para ele: olha, não deixe sua universidade totalmente tomada pelo racionalismo, mas também não deixe que sua universidade nunca. Para que a sua universidade não seja só progressista. Quer dizer, os estudantes precisam, têm o direito, os jovens têm o direito de saber como é que Paulo Freire pensa em educação, mas têm que saber como é que o professor secretário de Educação de São Paulo pensa em educação. E tem que saber a contradição que há. O professor da secretário de Educação disse, por exemplo: a minha administração se distingue da administração anterior, porque hoje nós fazemos um trabalho responsável, pedagógico, e antes era uma educação da libertação. Quer dizer, quando o professor fez essa, um estudante jovem, por exemplo, está aprendendo a pensar, diria logo: meu Deus do céu, mas isso está a baralhada do pensamento do professor, ele está horrível. Porque, em primeiro lugar, quando ele diz nós fazemos um trabalho responsável, significa que o outro não fez responsável. Em segundo lugar, ele diz fazemos um trabalho responsável, pedagógico, e o outro fazia pedagogia da libertação. Então, a pedagogia da libertação é irresponsável. Só é responsável, então, a pedagogia tradicional e a pedagogia. Não é isso. Eu acho que ambas são responsáveis. A questão que se coloca é saber em nome de quem são responsáveis. São responsáveis ante que e ante quem. Entende? Então é preciso que o aluno, eu vibraria que o professor me substituísse de vez em quando no curso, para que os alunos acompanhassem de perto as contradições, aí as diferenças já são antagônicas, não são mais sequer conciliáveis. Mas é preciso que os estudantes aprendam assim. E foi isso que a gente tentou na secretaria. Desculpe, Cláudio, eu peço sobretudo aos que não estão interessados pelo teu tema, mas eu acho que o teu tema é um tema de importância política atual do país. E acho que, como eu fui personagem desse treinamento também, eu achei que podia me alongar um pouco.
Principalmente essa formação permanente do professor tem se
realizado
em apenas 4 anos, não é, professor?
Exato.
A permanência
é preciso que a necessidade da formação permanente vire uma obviedade em todas as administrações. Mas o que era fundamental é que um prefeito reacionário fosse tão aberto para a postura progressista quanto nós fomos para a postura não progressista. Eu não quero dizer que o prefeito nacional chama o secretário progressista, porque eu não chamaria um secretário nacional. Mas eu respeito a presença do secretário, do educador reacionário, que vai falar. É possível.
Sim, o secretário atual, a primeira vez que ele fez foi até nós respondendo lá na revista Veja, né, na revista Na Uma Escola, depois de uma entrevista. Nessa entrevista você poderá achar.
Já tem,
né? Que houve então uma resposta a essa diferença. Mas eu tenho que levantar a primeira mão, depois não sei, né?
Bom, o meu nome é Carlos.
Eu sou
aluno do professor Gadarte. E fazendo um trabalho sobre a laicidade da escola.
Sobre
laicidade, escola assumida. E tenho três perguntas para fazer. A terceira pergunta vai estar mais propriamente ligada com o trabalho em questão. Mas eu gostaria de fazer antes um preâmbulo. Eu faço curso de pedagogia, mas fiz um curso de teologia. Embora não seja um curso reconhecido, né, pelo MEC, mas eu acho que também é um curso que tem ciência também. Então, nesse meu preâmbulo, eu gostaria de fazer uma comparação entre a teologia, a religião, e a pedagogia e a educação. Há um conceito cristão onde Jesus fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, em termos de religião, ele diz que eu sou a verdade. Então, ou seja, conhecendo a Jesus, há uma libertação. Fazendo a ligação com a educação, também é essa a nossa função. Né? Se não, como educadores, levar a verdade para os alunos, mas estimulá-los a que cheguem ao conhecimento da verdade. Isso me fica assim uma dúvida, se realmente essa verdade vai libertá-los, vai trazer mais tumultos, assim, mais complicações na vida dele. Né? Mas fica aí esses dois paralelos. Então, as três perguntas que eu gostaria de fazer estão ligadas esse conceito, com conceitos da filosofia cristã. Então, o primeiro deles é o seguinte: o senhor mesmo aqui acabou de falar sobre conceitos cristãos que movem a sua vida. Então, se pudéssemos fazer um resumo, fazer um agrupamento de todos esses conceitos, qual conceito seria a base que pautearia o seu trabalho? Uma pergunta. Uma outra, que ao longo do seu trabalho, houve, com certeza, o cruzamento assim, com o trabalho das igrejas cristãs, em relação a esse período. Esses encontros com as igrejas, ele foi marcado, assim, pelo lado da igreja, de militância, ou uma coisa que eu chamo de política, ou se nesse encontro estava assim, a essência do cristianismo, como esse que nós acabamos de falar. Então, seriam essas duas colocações com relação a essa segunda pergunta. E a terceira, o ano passado, nós estivemos aqui na universidade, aqui na USP, sediou um seminário sobre o ensino de religião na escola pública. Então, houve um debate muito grande, ligado com o governo estadual anterior, que assinou um decreto sobre selecionar a religião nas escolas públicas. O novo governo revogou esse decreto. Então, uma luta e uma briga entre se ensina ou não se ensina a religião na escola pública. Então, nós tivemos aqui pessoas da área de direito, de psicologia, de antropologia, da própria pedagogia discutindo esse assunto. Então, essa terceira pergunta está ligada propriamente para o trabalho: qual é a sua opinião com relação ao ensino de religião nas escolas públicas?
Olha, eu vou tocar nessa daí, que está mais próximo. Eu acho que eu parto de uma posição democrática, de uma posição na qual eu tenho um profundo respeito pelas crenças dos outros, pelos ideais dos outros, pelos sonhos dos outros. E desde que esses ideais, esses sonhos, etc., não se transformem em obstáculos aos sonhos, aos ideais de outros. Então, eu me comparto de que o sonho da religiosidade, mas eu acho que é mais do que sonho, é assim, uma espécie de necessidade ontológica, mais do ser humano. Mas eu acho que é um sonho, e que é um direito. O direito de você crer ou não crer é um direito. E o direito de você viver expressando ou não esse direito, é um direito que você tem. Agora, segundo, eu parto também de que o Estado, em respeitando esse direito, não pode ferir direitos dos outros. Uma classe tem pais que querem o direito de religião para seus filhos, que inclusive a gente condicionados estão querendo, mas há uma dúzia de pais que não querem. Então, eu acho que os pais que não querem têm todo o direito. Se eu não quero, eu não quero religião para os meus filhos. Então, o Estado, até quando o Estado teria o direito de cancelar, de subtrair horários pedagógicos já tão partos para fazer a religiosidade. Eu acho que também não pode. Eu me lembro que nós tivemos largas discussões, convocamos as diferentes igrejas. O único, inclusive, que rompeu conosco foi o senhor Velhinho, que é espírita. Terminou muito zangado, porque ele se achou discriminado pelos outros. E fez uma carta dizendo que continuava orando por mim, mas que desistia daquele negócio. E saiu. E lá o que se pretendeu, me corrijo, estou esquecendo as coisas. Lá o que se, a conclusão que se chegou é que havia uma compensação da rede escolar, com relação ao direito de pensar e discutir a religiosidade, mas não necessariamente de fazer igreja dentro da secretaria. Era mais ou menos isso.
E nesse aspecto, né, de não doutrinar,
não
tentar doutrinar, é um aspecto que devia ser ecumênico, que todas as religiões estarem presentes, estarem presentes em horários que foram determinados pela secretaria para tentar preservar o direito dos outros, né, que foi feito na secretaria. E havia um outro aspecto que foi a não remuneração.
Exato.
Não houve. O governo municipal não ia pagar aos professores. Esse foi o terceiro aspecto.
Isso foi aceito.
Que as religiões pudessem, elas, arcar com essa despesa, ou os fiéis dessas religiões arcar com essa despesa.
Foi aceito,
professor. Foi no âmbito
municipal
a discussão? No âmbito municipal. Então, no âmbito estadual, houve outra discussão que foi a remuneração dos professores. Aí houve uma diferença grande.
Eu acho que isso foi uma luta democrática, de parte deles, que foi de acordo com as igrejas e de nós, que havia nosso livro de noção. E significava um respeito ao direito de você refletir e sentir a necessidade religiosa, mas de outro, um respeito também pela atividade da normal da escolarização. Eu acho que isso é que é o caminho. Esse negócio de dizer simplesmente, burocraticamente, não, a escola é laica, está fechada na religião, não é democrática, porque o mundo não é laico, o mundo inteiro não é laico, então a escola pode ser exclusivamente laica, a escola representa um determinado clima da sociedade que não é laica, quer dizer, a sociedade tem tanta gente laica quanto a gente não laica, quer dizer, ela não pode ser religiosa sendo uma escola pública. Mas ela não pode ser uma escola pública simplesmente esconder a religiosidade em que ela está envolvida com eles. Então, eu não concordo com a tese, aparentemente, isso é uma tese aparentemente democrática, de vista. Você sendo uma escola pública, você está fechado para a atividade religiosa. Quer dizer, eu acho que você tem que respeitar a atividade religiosa e encontrar o caminho de que essa atividade religiosa não sacrifique a atividade específica da escola, mas não seja obstaculizada pela escola. Tem mais duas perguntas.
Mais duas. Eu acho que essas outras duas é um interesse em particular, um bem comum, que acho que tem passado no seu dono.
O direito de todos? Tem mais, tem bastante ainda, né? Tem que ir na escritura, um, dois, e os outros também, que eram coisa linda. Também tem um limite de horário, mas só meia hora só.
É, então, se eu queria responder um dos pontos que sim, na verdade, se eu faço um dos estudadores, também sobre a Universidade de Paulo de Rio, e eu estou falando sobre a Casa da Terra, né? E aí, a gente se fala de educação ambiental. E eu tenho observado, né, durante esses meus estudos, algumas questões interessantes. Vou citar dois exemplos para ficar mais claro. Tanto na África, como aqui no Brasil, houve dois projetos de solução ambiental que começaram a levar em consideração a população ambiental. Eu acho que isso foi o problema de uma minha área, porque assim, na África, por exemplo, os nativos, eles arrancavam os tipos dos Então, seria, o projeto da Marte tem sido um sucesso atualmente, ele tem feito que, com a verba, né, da gente dizer, esmola, né, e a participação da iniciativa privada, ele tem levado essa reputação e sempre uma ocupação ativa. Ou seja, hoje em dia, depois do meu trabalho de concentração, de conversa, mas na condição dos moradores, eles participam do trabalho, não tem mais a verba, é o alimento. Né? Entende o que acha, né, a diferença da espécie. Então,
agora,
você colocou uma questão que eu acho absolutamente fundamental. Quer dizer, como, por exemplo, falar a certas comunidades urbanas dos mundos, no Nordeste brasileiro, como na Ásia, como nos Estados Unidos, como falar a certas comunidades cuja experiência de desgraça alcança um nível tão profundo que soterra a possibilidade de sonhar. E isso que em filosofia se chama o reino da necessidade obstaculizando o reino da liberdade. A liberdade fica de tal maneira soterrada na dor, na miséria, no sofrimento, que ela não pode sequer ensaiar a voz débil de sua presença. A pergunta sua é essa: que fazer do ponto de vista ecológico? Quer dizer, que posso eu, como educador ecológico, dizer a uma comunidade como essa, por exemplo, cuide da água, se nem sequer a água tem? É muito difícil. Eu acho que a gente tem que ser muito realista. A impressão que eu tenho é que numa hora como essa, a gente teria que conseguir um mínimo de água, o pessoal que tem que beber, e um máximo de disposição, de invenção, de táticas de luta pela defesa da capacidade de viver. Entendeu? Quer dizer, não dá para ficar na pura assistência, mas não pode deixar passar por ela. Eu acho que o que não pode ser feito imediatamente, diretamente, é o discurso ecológico. Mas o que não se pode também é negar esse discurso. Entende? Quer dizer, a coisa joga, exige de nós muito um bom senso, mais do que o saber, até. Mais do que o saber cabal, exige de nós muito um bom senso, que é um momento anterior.
Agora, falaste que ainda, na questão que está colocando, são várias ecologias. A ecologia natural, a primeira ecologia, da pura preservação, ela foi sendo trabalhada, identificada, e o lugar sem essa ecologia desaparecida, não existe, é uma ecologia chamada ecologia social, que é a ecologia que cuida do ambiente como um todo, da capacidade humana de viver com dignidade, possibilidade humana de viver com dignidade. Há uma ecologia mental, que é o seguinte: não adianta que só pensar no córrego, limpar o córrego da fora, fazer uma higiene no córrego. A higiene começa dentro da cabeça, para fazer um tratamento de esgoto aqui dentro, não só o esgoto que está lá fora, mas essa chama-se de ecologia mental. Né? E há uma ecologia chamada integral, que é a questão da ética, que tem uma ética que regula as relações dos homens com a natureza. Né? Então, que não depreve o meio ambiente, mas também não depreve o outro ser humano que está lá. Quer dizer, não é que é integral. Então, eu acho que hoje essa questão está. Hoje lá, há ecologistas naturalistas ainda, que estão querendo conservar tudo como está, são conservadores, no fundo, que não refletem o social, né? Mas a maioria dos ecologistas hoje luta para integrar esse conceito de ecologia numa visão social, numa visão ética, fundamentalmente. Né? Então, se entende, a ecopedagogia só pode, na construção que a gente está desenvolvendo no Instituto Paulo Freire, por exemplo, só teria sentido na base dessa ética integral, e não de puro conservacionismo, que é uma coisa que, os primeiros biólogos, quando inventaram o século passado essa palavra, nem entendiam. Né? Mas, então, acho que você saber que ecologia você está falando. O Leonardo Balbo acaba de ficar 2 anos, né? 2 imensos livros muito profundos sobre a ecologia pela África. Eu gostaria de ter que vocês lessem depois esses textos, né? Ecologia.
ecologia não pode mais ser apenas natural, ela tem que ser social e cósmica. Usa a expressão ecologia sociocósmica. Não só social, mas cósmica, levando em consideração o equilíbrio, né, e o universo como um todo, e não apenas a terra do planeta.
Acho que esse pecado tem que ser considerado um outro, ser humano como parte integrante do ecossistema. Não é o que a gente tem contra o homem, simplesmente o ambiente, a área, o animal, ele esquece que o ser humano é integrante do ambiente. Então, por exemplo, especificar, à medida que o planeta aumenta, aumenta as culturas, o espaço, né, do espaço agora diminui. Isso está causando um efeito terrível, né, para todo o ecossistema da local. Mas aí você vai definir se realmente os animais têm situações para poder entender esse trabalho.
E chegar uma ferramenta para as pessoas. Bom, você tinha. Então, depois, tá, primeiro, três.
Se você vai. Eu queria só pedir a vocês uma coisa. São cinco ideias.
Ah, já? Já tem a parte de
o meu problema é que eu estava dizendo a Dota antes, que eu estou aplicando muito bem um expediente.
E de manhã, né?
De manhã é o melhor, entendeu? Como eu trabalhei bastante de manhã. Eu estou agora de tarde, fui contado com a família, ou menos capaz de ser capaz. Eu quero dizer a vocês que, às vezes, a minha vivacidade, eu acho que tem, engana as pessoas. Engana você mesmo. Eu estou com 75 anos, feitinho de agora. Eu acho que ainda é uma boa. Bom tempo, eu ainda tenho algum tempo, mas não, eu não tenho 35, o problema é esse, porque...
Elas não vão ter 20 anos de azul e tudo mais. Mas foi muito legal estar fazendo uma coisa que já era da minha, que eu já fazia, né? E de repente estar refletindo essa atividade sobre 5, 10 anos de brasileirismo, segundo a sua turma, eu acho que muita coisa bate. Só, eu sinto que é bem isso, né? Ação, não tem uma palavra sua que se fala em ação. No mundo de hoje, eu acho muito difícil. Como professor, essa instituição da escola, tudo, está mexendo com as crianças pouco. Eu acho que movimentos como o bandeirantismo, sociedades de bairro, comunidades, assim, e tem outro tipo de instituição que não está ligada com a coisa da escola. Acho que parte um pouco disso, essa função de estar criando uma maior conscientização mesmo, tanto das crianças como dos adultos.
A última.
O nosso trabalho também foi sobre a organização e pensou os passos, ideias, né? A gente pensou com todo mundo. E aí eu fiquei pensando quando era professor brasileiro, que estava com adultos na época, e a gente tinha um pouco de ciúme em relação ao mundo. Por isso a administração dava mais importância, dava mais espaço. Fazendo esse trabalho, essa leitura, tendo o distanciamento, né, desses professores, eu consigo perceber que isso não é dar mais confiança, porque a alfabetização e os movimentos sociais estão muito ligados. Então, tirar só da escola o papel de educar, isso não é
necessário.
Então, eu tinha uma questão também, né? Como o pessoal do YouTube, que está com uma mulher, um artista que nos apresenta, mas não deu um saco, né? O desenho não é uma
dificuldade, mas estava fazendo uma consultória, né?
É, eu tenho um caso de coisa na moral, eu faço o óbvio assim, né?
Então,
eu estou com cuidado, eu falo, mas eu tenho que ver que vai se merecer, senão eu não dou uma cara para ele.
Então a Lívia vai para a hora de gente. Então, tem que entregar. Semana que vem, no ideal, que é dia de outra pessoa.